בעזרת השם, דף עין ח', תתת יש זבחים, עולה פסור, בבין זו נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף עין ז' עמוד ב', נדס מתסיר אני אין שבאשו. כמי עשינו מנוע במשנה. כאילו זה משנה. איברים באיברים, בעלי מומים. תמוס וריוס אורגונס, ג'י סקריפיסיוס ג'י עולה ורידוס. אינטרסון סקריפיסיוס ג'י עולה, אוז אורגונס תנקסי סקריפיקדוס. Esses órgãos dos sacrifícios de orar válidos se misturam com um animal defeituoso. Então tem órgãos do animal defeituoso na mistura. O que se faz? O animal defeituoso não pode ser sacrificado. Rabi Eliezer Omer, fala Rabi Eliezer, Im karav rosh echad mehem ikrevu kol rashim. Kraim shel echad mehem ikrevu kol akraim. Fala Rabi Eliezer, por exemplo, se uma cabeça da mistura foi sacrificada por engano, então já é permitido sacrificar todas as cabeças. E assim também com relação a outra parte do corpo. Se uma pata dianteira direita foi sacrificada, todas as patas dianteiras direitas podem ser sacrificadas. Estou entendendo a beleza do seguinte. Enquanto a gente tem certeza que a cabeça desse defeituoso está na mistura, então não podemos sacrificar nenhuma cabeça. Quando uma cabeça é sacrificada, já não temos mais certeza que a cabeça do animal defeituoso está na mistura. Pode ser que a cabeça que foi sacrificada foi do animal defeituoso. Então já não temos mais certeza, podemos facilitar a lei fará beleza e sacrificar todas as cabeças. E assim por diante com relação aos outros órgãos. Vaha hamim amarim falam os sábios que não. Afilo karvu kulam chutz mecham mehem yetzere betastrefa. Fala hamim. Mesmo se todas as cabeças foram sacrificadas, menos uma, essa cabeça não pode ser sacrificada. Porque pode ser que essa cabeça é do defeituoso. Então, Hamim dificultam a lei. Enquanto a gente tem essa possibilidade que é do defeituoso, não podemos sacrificar. Fala Gmará Amar Rabi Elazar. Fala Rabi Elazar. Lo yichshir Rabi Eliezer, ela shnaim shnaim, aval echad echad lo. Quando o Rabi Eliezer facilitou a lei, diz que é permitido sacrificar as outras cabeças, se uma cabeça foi sacrificada, fala Rabi Elazar que o Kohen tem que sacrificar duas cabeças de cada vez, pelo menos. Ou seja, dessa forma, o Kohen vai fazer um ato do sacrifício, sacrificando duas cabeças no mínimo. Com certeza, se ele sacrifica duas, uma cabeça com certeza é de um animal válido. Porque tinha só um animal defeituoso na mistura. Então tem só uma cabeça do defeituoso. Se ele sacrifica duas, no mínimo, uma é do animal válido. Talvez a outra é do inválido. Mas o Kohen vai fazer um ato do sacrifício. E com certeza está sacrificando uma cabeça válida. E de passagem está sacrificando a outra. Pode ser que também é válida, pode ser que não. Nesse caso é mais leve. Fala a Rabi Elazar que o Kohen não pode sacrificar uma cabeça de cada vez. Porque ele vai fazer um ato do sacrifício para essa cabeça em específico e pode ser que essa cabeça é do defeituoso, então isso é mais grave, isso não. Mitiv Rabi Irmia. Pergunta Rabi Irmia. Vachachamim omrim afilu karvu kulan chutz mechad mehem yetzere betasrefa. Olha só nossa Mishnah. Disseram Chachamim, mesmo se todas as cabeças são sacrificadas fora uma cabeça, essa cabeça não pode ser sacrificada. E Rabi Eliezer discute, diz que sim, mesmo que é uma cabeça só, não como Rabi Elazar disse. Parece da Mishnah que conforme Rabi Eliezer, o Kohen pode sacrificar essa cabeça que restou, mesmo que não são duas. Uma prova contra Rabi Elazar. Amado Rabi Irmia bar Tachlifa, asber alach. Fala o sábio Rabi Irmia bar Tachlifa que ele vai explicar. Mai echad zug echad. Não tem prova. O que disseram Hachamim na Mishnah, sobrou errado, não é uma cabeça, é um par. Então mesmo que sobrou um par, não sacrifique esse par. E a beleza diz, sacrifique o par. Então, não tem prova contra a Bielazar. Começamos a na Mishnah, Matniti. Damshin itarev bemai. O Kohen recebeu o sangue do abate do sacrifício. Tem que jogar no Mizbeach. Esse sangue se misturou com água. O que se faz? Fala a Mishnah. Se a aparência do sangue continua de sangue, podemos jogar esse sangue no Mizbeach. O sangue não se invalidou. Se a aparência do sangue não parece mais como sangue, já se diluiu demais, o sangue se invalida. Nitarev Beyayin. que acontece se o sangue se misturou com vinho tinto? A aparência mudou. Então, será que, mesmo que é um pouco de vinho, o sangue já se invalida? Fala a Mishnah que não. Ruino tokilu umai. O parâmetro é água. Vamos ver quanto de vinho se misturou. E vamos perguntar. Se esse volume de vinho fosse água, teria invalidado o sangue? Se sim, o sangue se invalidou. Se não, não. Depende. Se esse volume de vinho fosse água e tivesse se misturado com o sangue, teria diluído o sangue de forma que não tem mais a aparência de sangue. Se esse volume é esse, então o sangue se invalidou. Se fosse água, não teria mudado a aparência do sangue, então esse volume de vinho não invalida o sangue. O ponto de referência, fala Mishnah, é sempre água. Continuamos. Nitarev bedam beema ou bedam chaya. O sangue do sacrifício se misturou com o sangue de um animal laico, huli. Doméstico ou selvagem não faz diferença. Então, ruino tokilu mai. Aqui também vamos levar em conta a água. Vamos verificar quanto de sangue laico se misturou com o sangue do sacrifício. Se fosse água, teria diluído ao ponto de invalidar o sangue? Se sim, o sangue se invalidou. Se não, não se invalidou. Rebidomer en dame baterda. Fala Rebidá que não. Sangue não cancela sangue. Você fala Rebidá, se tem sangue laico e uma gota de sangue do sacrifício se misturou, essa gota não se cancela. Todo o sangue pode ser jogado no Mizbeach por causa dessa gota. Fala Rebidá, min deminó e no bate. Sangue e sangue é da mesma espécie. Então, nessa situação, fala Rebidá, o sangue laico, mesmo que a maioria, não cancela essa gota de sangue do sacrifício. A gota de sangue do sacrifício ainda é levada em conta. E por causa dessa gota, o Kohen pode jogar tudo isso no Mizbeach. Conforme Rebidá, min deminó e no bate, quando temos a mesma espécie que se misturou, sangue laico com sangue do sacrifício, por exemplo, não se cancela, porque não existe nenhum conflito entre os sangues. É tudo sangue. Então não se cancela. Se for min bexen ou minó, duas espécies diferentes, Rebidá sugere que sim se cancela. Porque tem esse conflito entre as duas espécies, a maioria cancela a minoria. Vamos ver mais sobre esse caso na sequência. Mas Tanakama discute com Rebidá. Tanakama sustenta que sangue sim cancela sangue. Tanto que Tanakama disse, se muito sangue laico se misturou com o sangue do sacrifício se cancelou e se invalidou, não pode ser julgado no Mizbeach. Nitarev bedam psulim. Então, continuando a opinião de Tanakama, que sangue cancela sangue. Sangue do sacrifício se misturou com sangue de um animal inválido para o sacrifício. Digamos um animal defeituoso. Essa mistura não pode ser jogada no Mizbeach. Mesmo se temos maioria de sangue do sacrifício e minoria de sangue inválido, pela lei rabínica não podemos jogar isso no Mizbeach. Mesmo que o sangue válido cancela pela Torá a minoria de sangue inválido, não podemos jogar isso no Mizbeach. É um decreto rabínico. Sábios tiveram o receio que vão fazer a mesma coisa se é o contrário. Se a maioria de sangue inválido, minoria válido, vão jogar. Então sábios proibiram que joguem essa mistura no Mizbeach. No caso de sangue de um sacrifício inválido, essa é a lei. No caso de sangue laico, que se misturou com o sangue do sacrifício, a gente viu que a lei é mais leve antes. Depende da quantia. Então Ishapé reclama, essa mistura tem que ser jogada no canal de água que passava no pátio do Betamigdash Nazará. Bedama Tamtzit, Ishapé reclama, quando o Kohen, ele pega o sangue do abate para jogar no Mizbeach, ele pega Dam HaNefesh, o sangue que saiu do animal quando o animal morreu. O sangue que sai depois, Dama Tamtzit, não é jogado no Mizbeach. Então, fala a Mishnah, se o sangue do abate se misturou com o sangue que saiu depois, não podemos jogar essa mistura no altar. Pelo mesmo motivo de antes, mesmo que tenha maioria de sangue válido, não podemos jogar essa mistura pelo receio rabínico, que talvez vão fazer o contrário também. Vão jogar também quando a maioria do sangue é do sangue que saiu depois do abate. Rabbi Eliezer discute com Tanakama, diz que não. Quando o Kohen pega o sangue do abate, ele pega o sangue que sai na hora que o animal morreu, não o sangue que sai depois. Então não é nada comum que o utensílio tem a maioria de sangue que saiu depois. Então o Rebbe não tem esse receio, diz que se a maioria do sangue é que saiu quando o animal estava morrendo, então, mesmo que tenha um pouco de sangue que saiu depois, o sangue pode ser jogado no Mizbeach. Indo Nimnach Venatar Kasher. Fala Mishnah, nesses casos que a gente mencionou que tem maioria de sangue válido, se o Kohen jogou o sangue no Mizbeach, o sacrifício valeu. Que a gente disse antes que ele não deve jogar, é só uma lei rabínica, mas se ele jogou, valeu. Porque a maioria de sangue inválido cancela a minoria de sangue inválido. Fala o sábio nome de Rabi Yohanan. Lo shanu ela, shenafru mai metokda. Voltando ao primeiro caso da Mishnah. Sangue se misturou com água. Disse a Mishnah, se a aparência do sangue mudou, o sangue se invalida. Se não, não. Fala Rabi Yohanan, isso é só se água caiu dentro do sangue. Aí quando a água foi caindo dentro do sangue, cada partícula de água que caiu no sangue foi se cancelando. Porque a maioria é do utensílio de sangue. Aí vamos levar em conta a aparência final do sangue. Mas, se o sangue caiu dentro da água, aí é diferente. Rishon Rishon Bater. O contrário acontece. Cada partícula de sangue que cai na água vai se cancelando. E nesse momento não pode ser jogada no altar. Porque se cancelou na água, foi rejeitada. Nitra. Então, nesse caso, todo esse sangue se invalida. Como a gente já viu, se um sacrifício é rejeitado, tem um período que não pode ser sacrificado. Então, foi rejeitado, se invalida. Aqui também, se o sangue cai dentro da água, cada partícula de sangue que cai na água vai se cancelando, porque a maioria do utensílio é de água nesse momento. Então, o sangue foi rejeitado nesse momento, se invalida, mesmo que a aparência final é de sangue. É sangue inválido. Amar Rav Papa, fala Papa, o lenhar kisui enoke. Refixen de rui bemitzvot. Com relação à lei de kisui Adam, a lei é diferente. Essa lei que o sangue foi rejeitado, não pode jogar no Mizbeach, é uma lei dos sacrifícios, que algo rejeitado se invalida. Temos uma outra lei, kisui Adam. Como a gente sabe, quando a pessoa abate um pássaro ou um animal selvagem, tem a mitzvah de cobrir o sangue do abate. Então, fora o Papa, a lei com relação a kisui Adam é diferente. Se a pessoa abate um pássaro ou um animal selvagem e o sangue cai num copo de água, então, se a aparência final é de sangue, existe a mitzvah de cobrir isso. Mesmo que o sangue foi se cancelando quando caiu na água, mas o produto final tem aparência de sangue, então tem que ser coberto. Quando saiu do sacrifício, a gente mencionou que uma vez que o sangue foi se cansando, se rejeita e se invalida. Então, as leis são diferentes. A Marista quis falar isso aqui. Hapigur v'anotar v'atamei. Sheblalan zebaze. V'achlan patur. Várias aqui uma novidade. Como a gente viu, temos vários sacrifícios que se invalidam. Pigur, quando o coelho, por exemplo, ele abate o animal com a intenção de comer a carne depois do prazo. Chut vezmanu. Sacrifício invalida por pigur. Notar, passou o prazo permitido do consumo do sacrifício, o sacrifício se invalida também. Também é um sacrifício que se impurificou. Então, vários tipos de sacrifícios inválidos. A pessoa que come um kazait de um desses sacrifícios, ele é castigado. Fala isso aqui, se a pessoa pegar um kazait de pigur, um kazait de notar, ou um kazait de notar, um kazait de tamê, ou um kazait de pigur, um kazait de tamê, não faz diferença. Pegou um kazait de um tipo de sacrifício inválido, um outro kazait de um outro tipo, e ele colocou na boca ao mesmo tempo e mastigou e comeu. Ele não é castigado no tribunal com as chicotadas. Por quê? Yefshar shiloyarbe min al chaviru veivatlen. Por causa da lei do bitul, se a pessoa coloca dois volumes na boca dele, então quando ele mastiga, o que acontece é que parte de um pedaço se mistura com o outro. E o que acontece também é que a minoria de um pedaço vai se misturando com a maioria de outro. As coisas se misturam dessa forma na boca, fala Reish Lakish, que os pedaços não ficam meio-meio na boca da pessoa, mas vão se misturando. Então, necessariamente, parte de um pedaço se misturou com a maioria de outro. Não sabemos qual. Não sabemos se a minoria pigur se misturou com a maioria notar. nesse caso, ou minoria, não está se misturando com maioria, pigu. Mas o ponto é que na boca da pessoa tem a maioria de um pedaço que cancelou a minoria de outro que foi se misturando pouco a pouco. Então, nessa maioria, cancela a minoria. Pode ser que a maioria pigul cancelou a minoria notar. Pode ser que na boca dele aconteceu outra coisa. Que a minoria pigul se misturou com a maioria notar. Então, o notar cancelou pigul. Então, se cancelou, a pessoa pecou só um desses pecados. Ou pigul ou notar. Não sabemos qual. Então, ele não é castigado no tribunal. Porque para a pessoa ser castigada no tribunal, ele tem que ser advertido antes. Advertido de forma clara. Atrás de Vadai. Então, nesse caso, não se aplica. Não podemos advertir, não coma pigul, porque talvez ele está pecando notar, e vice-versa. Não podemos falar, não coma nem pigul, nem notar, porque também é uma advertência abstrata. Atratza fek, uma advertência duvidosa. Não compromete a pessoa, castiga no tribunal. Mesmo que ele pecou, mas no tribunal ele não é castigado. Então, Shma Minat lá. Se vê daqui três novidades. Shma Minat, Isurim e Batlim Zedzim. Primeira novidade é que a maioria de algo proibido, por exemplo, pigul, cancela a minoria de algo proibido também, por exemplo, notar. Você vê que mesmo se as duas coisas são proibidas, a maioria cancela a minoria. Veshmamina no tenta berov lav deuraita. Uma outra novidade. Quando a pessoa tem uma mistura, maioria de algo permitido, minoria de algo proibido, a lei é que se essa minoria contribui com o gosto da mistura, o gosto da minoria está presente, tudo isso é proibido. Então, deduza aqui a Gemara do que disse isso aqui, que essa é uma lei rabínica. Pela Torá não. Pela Torá a minoria se cancela. Por quê? A gente mencionou pigul, notar. Aparentemente também se trata que o pigul tem um gosto, notar tem outro gosto. E a gente aqui diz que a maioria cancela a minoria, mesmo que a minoria contribui com o gosto. Não levamos em conta essa minoria pela Torá, por isso a pessoa não é castigada no tribunal. Se pela Torá levássemos em conta essa minoria, que contribui gosto, então a pessoa com certeza pegou o pecado de pigul e também notar. Porque é mesmo que tem minoria e maioria que vão se misturando, mas essa minoria contribui gosto. Então se pela Torá isso é levado em conta, a pessoa pecou o pecado de pigul e notar e é castigada no tribunal. Eu cheguei a falar que não, a minoria se cancela mesmo que aparentemente contribui gosto. Então se vê que pela Torá essa minoria se cancela, mas pela lei rabínica, quando temos uma mistura e a minoria contribui gosto, a minoria continua sendo levada em conta. E é proibido comer essa mistura. Uma outra lei que se vê direito aqui é que uma advertência duvidosa, abstrata, não condena a pessoa ao castigo no tribunal, como a gente mencionou. Metiv Rava perguntará, Asai Samina Hitim, o minoras. Como a gente sabe, a pessoa faz uma massa de cereais, então ele tem a obrigação de separar halá, uma porção da massa para o kue. Só se é de cereais. Fala Mishnah, a pessoa fez uma massa com farinha de arroz e farinha de trigo. Então, se o gosto do trigo está presente, fala Mishnah, a pessoa tem que separar halá. Vai falar de ruba horas. Mesmo se a maioria da farinha é de arroz e a minoria de trigo, se o gosto da farinha de trigo está presente, a minoria é levada em conta e a pessoa tem que separar halá e dar para o coelho. Então se vê contra desta quixa, aparentemente que já quis dizer que a minoria não é levada em conta pela Torá, mesmo que contribui gosto, aqui se vê que sim. Fala Miderabaná, não teria uma prova. O que disse a Mishnah, que essa farinha de trigo, mesmo que a minoria é levada em conta pela lei rabínica. Mencionamos antes que pela lei rabínica, se contribui gosto, a minoria ainda é levada em conta. Pergunta Yahya Masefa. Não podemos explicar assim a Mishnah, por causa da sequência. O que diz? Adam Yotze Baye Dechovato Bepesach. A pessoa pode pegar essa massa, que tem maioria de farinha de arroz, minoria farinha de trigo, e fazer matzot para comer no Leila Seder. Para ele sair da obrigação das matzot, no Leila Seder, tem que ser matzot de cereais. Aqui temos maioria de farinha de trigo. Mesmo assim, fala a Mishnah, não tem problema. Porque A minoria de farinha de trigo tem o gosto presente, então é levado em conta. São matzot de trigo também. Então, tudo bem. Então, se vê claramente daqui que pela Torá, essa minoria que contribui gosto é levada em conta. Por isso a pessoa sai da obrigação de matzot pela Torá no Leila Seder. Viramos a página. Eu, então agora tem que reexplicar o que disse Reish Lakish. Min Beshenom Minó Betama. Se temos duas coisas na mistura com gostos diferentes, Min Beshenom Minó, duas espécies diferentes, então tudo depende do gosto. Pela Torá, se a minoria contribui com o gosto, não é cancelada. Mesmo que tem bem menos disso do que a maioria, se contribui com gosto, é levado em conta pela Torá. Como a gente viu no caso das matzot antes. Min beminó, beruba. Já se são duas coisas da mesma espécie, como no caso de antes, pigur no tar também, carne de sacrifício, da mesma espécie, tudo carne. Então, beruba, a maioria cancela a minoria. Então diz que naquele caso de pigur no tar também, a minoria não muda o gosto de nada, porque é da mesma espécie do que a maioria. E se tem maioria de pigulo, por exemplo, minoria de notar, a minoria se cancela, como a gente mencionou. Pergunta Venecher, min beminó, que min becheró minó. A questão é que a lei de min beminó, da mesma espécie, deveria ser a mesma lei do que min becheró minó de duas espécies diferentes. Por quê? Por causa da nossa Mishnah. Litarev beyain, ruinotó que ilu umay. O mai lav, ruinotó leyain que ilu umay. O que diz a Mishnah? Sangue do sacrifício misturou com vinho. Consideramos como se esse vinho fosse água. Vamos ver. Esse volume de vinho, se fosse água, teria mudado a aparência do sangue? Se sim, o sangue se invalida. Se não, não. Então, devemos falar a mesma coisa antes. A pessoa tem, por exemplo, carne de pigur, carne de tamê na boca dele. Tem uma maioria, tem uma minoria que vão se misturando. Então, devemos falar o seguinte. A maioria não cancela a minoria. Vamos ver, se essa minoria fosse algo com gosto diferente, o gosto estaria presente? Se sim, não se cancela. Se não estaria presente, se cancela. Não simplesmente dizer que a maioria cancela a minoria. Assim como no caso da Mishnah, consideramos como se o vinho fosse outra coisa, fosse água. Que tem uma cor diferente, muda a cor do sangue. Então, aqui também vamos falar a mesma coisa. Tem carne de pigur, carne de notar na boca dele. Consideramos como se essa carne da minoria fosse de outra espécie, com gosto diferente. Vamos ver se iria contribuir com gosto da mistura ou não. Se contribui, não se cancela. Porque fala min beminó beruba, que se tem duas coisas da mesma espécie, a maioria cancela simplesmente a minoria. Mas, lo, não foi isso que a Mishnah disse, no caso do vinho e do sangue. Ruino toledam kilo umay. O que disse a Mishnah é que se tem maioria de vinho, então o sangue não pode ser jogado no Mizbeach, como se fosse água. Ou seja, que a maioria cancela a minoria. Pergunta, Yahri bater mi baile. Se é assim, isso que a Mishnah veio dizer, então fala simplesmente, o sangue se cancela, porque tem maioria de vinho. Se tem minoria de vinho, o sangue não se cancela. Por que falar, consideramos como se o sangue fosse água? Para que falar isso? Podia falar que se cancela. É como vinho e não pode ser jogado no Mizbeach. Veó, Tânia, outra prova contra isso da Braita. Rebidá, Omer, disse Rebidá. Ruino, Toquilo, Yainadô. O caso de Rebidá é um caso diferente. A pessoa tinha um utensílio impuro. Para purificar o utensílio, tem que mergulhar no mikve. Agora, dentro do utensílio, ele tinha vinho branco. Ele mergulhou o utensílio com o vinho branco no mikve. A questão é, será que o utensílio se purificou ou não? Então, o vinho branco e a água do mikve é considerado min beminó. Porque com relação às leis do mikve, não levamos em conta o gosto, levamos em conta a aparência. O vinho branco entrou no mikve, é como se fosse da mesma espécie do que a água do mikve, porque tem uma aparência similar. Então, fala, Biudá. Mesmo que é min beminó, consideramos como se esse vinho branco fosse vinho tinto. Indiamareu caché, vem lá, passou. Então vamos avaliar. Se tivesse vinho tinto dentro desse utensílio, e a água do mikve entrou dentro do utensílio na hora da tvilá, na hora da imersão, então vamos ver. Se suficiente água entrou no utensílio, para mudar aparece esse vinho tinto, então a imersão valeu. Mas se não entrou água suficiente dentro do utensílio na hora da imersão para mudar a aparência do vinho tinto, a imersão não valeu. Vinho tinto ainda é levado em conta. Ou seja, mesmo que é vinho branco, é verdade isso, vamos avaliar como se esse volume de vinho branco fosse de vinho tinto. Ruim? Mesmo que é um caso de Min Beminô, porque a aparência do vinho branco é similar à água do mikve, mesmo assim, Farabidá, Ruim, consideramos como se fosse Min Bexeno Minô. Então, isso não é como a gente falou antes, Min Bexeno Betama, Min Beminô Beruba, que a gente diferenciou entre duas espécies diferentes e a mesma espécie, que se vê de Rabiudá, que ela é a mesma, mesmo que tem Min Beminô, consideramos como se fosse Min Bexeno Minô. A maioria não cansa a minoria simplesmente. Somente se a aparência, no caso do vinho, mudaria, ou no caso da carne, na boca da pessoa, se o gosto da minoria está presente ou não. O Atanaí. Existe uma discussão dos Tanaim sobre isso, então tem a opinião de Rebbe Yudá, e tem a opinião de Tanakama, que este aqui se apoia a opinião de Tanakama. Eu estava falando, Drish esh poyayin lavan ou halav, veit vilo, Orchina Hararov. Fala Tanakama, como explicamos a opinião de Reish Lakish. Tem um utensílio com vinho branco. E o utensílio é impuro. Ou leite. Vamos dimensionar o vinho branco para simplificar. Tem um utensílio impuro que tem vinho branco dentro, caso de antes. E a pessoa mergulhou esse utensílio com o vinho branco no mikve. Fala Tanakama, Min Beminô Beruba, como a gente mencionou, se tem maioria de água do mikve dentro do utensílio, na hora da imersão, a purificação valeu, senão não. Rebidom, Eroim, Otokiro, Yainadom, Imdiamareu, Kasher, Vimlav, Passur. Rebidom discute, diz que não, consideramos como se fosse Min Bexenomino, como se esse vinho branco fosse vinho tinto. E aí vamos ver, se tem água suficiente que entrou lá para diluir o vinho tinto, mudar a sua aparência, aí a purificação valeu, senão não. Uma urmine, uma contradição da opinião de Rabi Yudá próprio. Trishiu Sheumale Rokin Veit Velo Kilo Lotava. Tem um utensílio impuro, cheio de saliva. Ele mergulhou o utensílio assim no mikve. A purificação não valeu, porque a saliva é espessa e gruda no utensílio. Uma hatzitza obstrui entre a água do mikve e a superfície do utensílio. Então, não valeu. O utensílio continua impuro. Meraglai, roinotan keilo en mai. O utensílio impuro cheio de urina mergulhou isso assim no mikve. A urina é como água. Então, se a pessoa tem um utensílio de água, mergulha no mikve, a imersão valeu. O utensílio se purificou. A urina, conforme as leis do mikve, tem a mesma lei do que água. Então, é um tipo de água que se a pessoa coloca dentro do mikve, se conecta, tem essa conexão entre a urina e o mikve, como água e mikve, e tudo se torna água do mikve. Então a imersão valeu. Malé mei hatat. Então, esse é o caso da pergunta. A pessoa tem o utensílio impuro, cheio de mei hatat. Mei hatat é, como a gente sabe, a água da purificação da impureza do falecido. Água da fonte com cinzas da vaca vermelha. Então, a pessoa, ele mergulhou o utensílio com a Mei Hatat dentro do mikve. Então, como fica a lei? A Mei Hatat é água, mas tem uma lei diferente. Porque Mei Hatat tem uma importância especial. É a água da purificação, da Tumat Med, impureza do falecido, é algo especial. E não tem a mesma lei do que água comum. Água comum que é colocada no mikve se transforma em água do mikve. Mei Hatat não. Então, o quê? Atirbu amayim a Mei Hatat. Se a pessoa colocou o utensílio mergulhando e a maioria da água dentro do utensílio, na hora da tvilá, na hora da imersão, é água do mikve, a purificação valeu. Mas se na hora da imersão a maioria da água dentro do utensílio é mei hatat, a imersão não valeu. Então, analisa aqui agora. Manchmat lei deit leiroi. Quem é que sustenta esse conceito de roi? A Breita disse, no caso da urina, ruim, consideramos como se fosse água. Quem é que sustenta assim? Esse conceito de ruim, Rebidá. É Rebidá de antes. Ruim, consideramos como se o vinho branco fosse vinho tinto. É Rebidá que sustenta esse conceito. Vektani, de Sagi Lebi Ruba. E no último caso do Mei Hatat, o que disse Rebbe Yudá? A maioria cancela a minoria. Tem o utensílio com Mei Hatat, maioria de água do Mikves, a minoria se cancelou. Aqui Rebbe Yudá não falou, consideramos como se a Mei Hatat fosse como o vinho tinto. Não disse isso. Disse que a maioria cancela a minoria, no caso de Min Ben Minó. E antes, no caso de Min Ben Minó, da mesma espécie, Rebbe Yudá disse Iroim, consideramos como se o vinho branco fosse como vinho tinto no utensílio, no mikve. Uma contradição da opinião de Abidá. Marabai Lokasha, fala bem, não tem nenhuma contradição. Hadidei, Hadirabe. Tem a opinião de Abidá e tem a opinião do Rabino de Abidá, ou seja, da Bangamlier. Abidá próprio sustenta aqui, se tem duas coisas da mesma espécie, como Mei Hatat e água do mikve, é Min Bebinu, porque tem a mesma aparência, com relação às leis do micro, levamos em conta a aparência. Então, levamos em conta a maioria. Tem maioria de água do micro dentro do utensílio na hora da imersão, a purificação vale. Essa é a opinião de Rebbe Yudá próprio. E tem a opinião de Rebbe Yudá em nome de Rebbe Gamliel. Detalhe a fala, Braita, Rebbe Yudá, Omer, Mishum, Rebbe Gamliel. Diz Rebbe Yudá em nome de Rebbe Gamliel. En dá me bater dá. En rok me bater rok. Ver me iraglai me bater me iraglai. Diz Rebbe Gamliel, min de minó e no bater. Duas coisas da mesma espécie, sangue válido com sangue inválido, ou digamos, saliva pura com saliva impura, urina pura com urina impura, e assim por diante, a maioria não cancela a minoria, porque são da mesma espécie. Esse é o primeiro de Rabban Gamliel que dificulta a lei de Min Beminó. Então, Rabban Gamliel também dificulta a lei, no caso de antes, de duas coisas com a mesma aparência, um vinho branco na água do mikve. Tem a mesma aparência e Rabban Gamliel dificulta nesse caso e diz, consideramos como se o vinho branco fosse vinho tinto. Então a maioria não cancela a minoria nesse caso, a não ser que tenha suficiente água do mikve que entrou lá para mudar a aparência do vinho tinto. Essa é a opinião de Rabban Gamliel em nome de Rabban Gamliel, mas Rabban Gamliel próprio sustenta que se tem maioria de água do mikve que entrou lá com o vinho branco se cancela e o utensílio se purifica. Rava Amar, Rava tem uma outra resposta. Betlish e Tohot Taor, de Gabot Ameaskina. Diz Rava que Rebbe Yudá concorda com Rabban Gamliel com relação a esse conceito de Elohim, como a gente viu no caso do vinho branco. Então, Rebbe Yudá sustenta que quando tem um utensílio impuro com vinho branco que foi mergulhado no mikve, consideramos como se fosse vinho tinto. E a maioria não cancela a minoria simplesmente, a não ser que tem bastante suficiente para diluir o vinho tinto. Mesmo que é vinho branco, consideramos como se fosse vinho tinto. A pergunta era do caso do Mei Hatat, a água da purificação. Essa breta é como Rabbe Yudá, e a breta fala claramente, se tem maioria de água do mikve na hora da imersão do utensílio, e minoria de Mei Hatat se cancela. É Min Ben Minó, tem a mesma aparência, e a maioria cancela a minoria. Lá Rabbe Yudá não fala, consideramos como se Mei Hatat fosse vinho tinto, por que não? Qual a diferença de Mei Hatat e vinho branco? Então, falava, esse caso do Mei Hatat é um caso específico. Betriche tochot taor vegabot tameaskina. De medida sagi leu becódio. Fala, o caso lá é um caso bem específico. Tem um utensílio que pela Torá não se impurificou. Para a lei rabínica, sim. Explicando melhor. Temos vários níveis de impureza. Havia Avot HaTumah, o pai dos pais da impureza, o corpo do falecido. Av HaTumah, o pai da impureza, tem vários casos. Nidá, Nevelá, alguém que encosta no falecido. Quem encosta num Av HaTumah, num pai da impureza, se torna Rishon HaTumah, primeiro grau de impureza. Alguém que se impurifica com Rishon HaTumah, se torna Shemir HaTumah, segundo grau de impureza. E assim por diante. Então, pela Torá, um utensílio só se impurifica com um Av HaTumah. Se um utensílio encosta numa nevelá, carcaça de um animal morto, então esse utensílio se impurifica. Encostou num Av HaTumah. Pela lei rabínica, também Rishon HaTumah, primeiro grau de impureza, impurifica o utensílio. Mas pela Torá não. Então o caso aqui é que tinha um utensílio, que a parte de fora do utensílio se impurificou pela lei rabínica, entrou em contato com o primeiro grau de impureza. A parte de dentro continua pura. E tem Mei Hatat lá dentro. idę, fala rawa. Pela lei crua, a lei normal, quando tem um utensílio desses que a parte de fora está impura, a parte de dentro está pura, a parte de fora só está impura pela lei rabínica, a pessoa pode mergulhar esse utensílio no mikve, parcialmente, molhando só a parte de fora. Dessa forma, a parte de fora se purifica. Não é necessário mergulhar o utensílio inteiro. Isso, normalmente. Verabarano de gazrubeu. Já nesse caso que a pessoa quer mergulhar com menhatat dentro a água da purificação, aqui é diferente, os sábios decretaram e dificultaram a lei. Dirmachai salayo, velo matvile, vekima de ikaribuya, lotarich. Os sábios tiveram um receio. Essa pessoa pode ser que ele não quer molhar, misturar menhatat com a água do mikve. Então pode ser que ele vai mergulhar e não vai molhar toda a parte de fora do utensílio no mikve. Então essa parte de fora não vai se purificar. Por quê? Ele não quer que a água do mikve entre e se misture com o menhatat. Então suspeitaram que ele não vai purificar o utensílio da forma correta. Para isso não acontecer, os sábios dificultaram a lei. Falaram que ele tem que mergulhar o utensílio inteiro, de forma que na hora da tvilá, na hora da imersão, a maioria do líquido dentro do utensílio é a água do mikve. Dessa forma, com certeza, a parte de fora do utensílio vai se molhar por completo e a parte de fora vai se purificar. Ou seja, se esse utensílio fosse impuro pela Torá, ele teria que mergulhar o utensílio inteiro. A água do mikve teria que entrar em contato com a parte de dentro também. Se tem lá meihatat, Rabi Yudá vai dizer, a água do mikve entrou lá e tinha meihatat lá dentro, consideramos como se meihatat fosse vinho tinto. E tem que entrar bastante água do mikve, para que mesmo que se fosse vinho tinto, a aparência do vinho tinto se diluiria. Então, essa seria a lei nesse caso, se o utensílio estivesse impuro pela Torá. Mas se o utensílio só está impuro pela lei rabínica, a parte de fora só, a lei é mais leve. Ele deveria só molhar a parte de fora. Mas nesse caso que tem água da purificação dentro, algo especial, tiveram um receio que ele não vai molhar toda a parte de fora. Então, a parte de fora não vai se purificar. Os sábios falaram, mergulhe todo o utensílio e que a maioria do líquido dentro do utensílio na hora da imersão seja água do mikve. Dessa forma, com certeza, a parte de fora inteira entrou em contato com a água do mikve. Isso eu falei, galera, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais leis sobre as formas de bitur, cancelamento de minoria, com muito mais novidade. Também sou Baruch Adonai Olam, amém e amém.